teve um momento da minha vida que eu estava em plena crise existencial. Naquele momento, se Jesus não tivesse me encontrado, então eu estaria perdido. Talvez eu não estivesse falando com você aqui hoje. Muitas pessoas atravessam essa crise, talvez você que está me ouvindo agora esteja passando por isso. Muitos de nós ficamos estagnados diante desses problemas. Então nos restam duas opções: ou encontrar um fim para tudo, ou encontrar um salvador. Aqui é um problema porque muitas vezes nos refugiamos em prazeres da carne. Eu fazia muito isso, mas sabe o quê? Esses prazeres não podem nos salvar, pelo contrário, apenas nos destroem. Veja o que diz em Isaías 43, 7. A todos que são chamados pelo meu nome e os criei, para minha glória os fiz. Outra tradução diz: todos eles são o meu próprio povo, eu os criei e lhes dei vida, a fim de que mostrem a minha grandeza. Quando estamos em crise existencial, simplesmente nos perdemos e então não sabemos de onde viemos e nem para onde vamos. Tudo então perde o sentido. Então o vazio nos domina por completo, o desânimo toma conta e nossos sonhos vão embora ou simplesmente desaparecem. Até o momento que nos encontramos com o verdadeiro Salvador. Sabe, o Senhor criou cada um de nós para uma comunhão pessoal com Ele. Em toda a história podemos encontrar pessoas que confiaram em Deus e foram salvas, tanto de seus problemas como da morte eterna. O mundo hoje precisa entender, mais do que nunca, que precisamos de Jesus Cristo para salvarmos. E que só Ele pode fazer isso. Agora, veja o que diz em Isaías 43, 11. Eu, só eu, sou o Senhor, somente eu posso salvar vocês. E no versículo 12. Fui eu quem prometeu salvá-los, e de fato foi isso que fiz, e vocês são minhas testemunhas de que não foi outro Deus que fez isso. Creio que isso foi dito dessa forma por causa da ignorância das pessoas, mas isso também é para o nosso tempo. Muitos deixaram de adorar o único e verdadeiro Deus para adorar ídolos, esculturas que nada podem fazer. E a palavra nos diz que os que adoram essas esculturas se tornarão semelhantes a elas. O primeiro passo de um pecador deve ser reconhecer que precisa ser salvo e que, portanto, está em apuros. Hoje vamos ver a história de um homem que também teve dúvidas. Aqui Jesus já havia ressuscitado, como as escrituras haviam profetizado, e veja o que aconteceu. Está lá em João 20, versículo 24 e 25. Acontece que Tomé, um dos discípulos que era chamado de O Gêmeo, não estava com eles quando Jesus chegou. Então os outros discípulos disseram a Tomé: nós vimos o Senhor. Ele respondeu: se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, não tocar ali com os meus dedos, e também se não puser a minha mão no lado dele, não vou crer. Então após isso acontecer, após Tomé duvidar desse jeito, nós encontramos a afirmação mais poderosa dos evangelhos. Ao ver Jesus, Tomé diz: meu Senhor, meu Deus. Então é normal você ter dúvidas no início, todos nós temos isso no começo. Mas essa dúvida deve nos levar à fé. Então a dúvida é uma parte dessa crise. Você ouve as mentiras do mundo e então começa a duvidar de tudo. Como a pessoa está longe de Deus, então ela já não consegue mais crer nem mesmo no Evangelho, porque o mundo está cheio de mentiras e só há uma verdade, e essa verdade é o Evangelho. Então a sua vida perde todo o sentido, porque uma vez que você foi criado para a glória de Deus, e você está longe de tudo isso, então as coisas começam a ficar sem rumo. Você não sabe para que direção ir neste caso. E aqui, por favor, não confundam. Eu estou me referindo às pessoas que estão em crise existencial. Não sabem de onde vieram, nem para onde vão. Eu passei por isso antes de voltar para Jesus. E esse é um dos piores problemas, porque pode comprometer a salvação da pessoa, porque nós somos salvos pela fé em Jesus. Então, se você deixa de crer e comete apostasia, então há um grande perigo aqui. Bom, mas agradar os outros é outra dessas coisas que inflam a crise existencial. Você começa a ter um desejo muito grande por amizades e por outro tipo de relacionamentos, perdão. Então você quer agradar a todas as pessoas. E a palavra nos manda ter paz, se possível, com todos. Mas isso não significa que todos vão ter paz com você. Muitas pessoas simplesmente não vão gostar de você, assim como também não gostam de mim. Não importa o que façamos. Mas o nosso dever deve ser perdoar e amar essas pessoas, independente do que elas pensam ou independente da forma que elas agem. Nós não temos autorização para fazer mal a elas, porque o Senhor disse: minha é a vingança. Se essa pessoa se arrepender e buscar o Senhor e receber a salvação, então com certeza ela vai ter vida eterna e perdão. Entretanto, se ela continuar rejeitando, bom, não cabe a mim e nem a você resolver esse tipo de problema. Devemos entregar para o Senhor e fazer bem às pessoas que nos odeiam. Fazer bem às pessoas que nos fazem mal. E dessa forma você vai estar amontoando brasas de fogo sobre a cabeça dessas pessoas. Então pare de tentar agradar a todos. Não devemos abrir mão dos valores cristãos simplesmente para agradar alguém. Temos que amar, como eu já disse, perdoar. E o mais importante de tudo, viver com Deus. Não importa o que digam de nós. Então, muitas pessoas vão nos odiar, vão nos criticar. E sabe, até importa que isso aconteça, porque de uma certa forma, Jesus também foi aborrecido pelo mundo, e se eles aborreceram a ele, então eles também vão aborrecer a nós. Sabe, você pode dizer: ah, mas como sei qual é a religião verdadeira? É simples. Qualquer religião que barganha com Deus é apenas religião humana, folclore. Porque o evangelho não é uma religião. Deus não é uma religião. Jesus morreu na cruz para que pudéssemos ter uma relação pessoal com Deus. Algo que não poderíamos ter por causa do nosso pecado, que é o aguilhão da morte. Agora, tem uma coisa muito interessante aqui que eu pesquisei. O aguilhão é uma vara com ponta de ferro afiada, cortante, usada para tanger os bois que puxam o arado. Então éramos como bois que puxavam o arado da morte, furados e cortados pelos nossos pecados. Por isso, quando somos libertos, é dito o que está escrito em 1 Coríntios 15: onde está a morte, o teu aguilhão? Então essa é a diferença de religião para o evangelho. No evangelho você sabe que ganha sem merecer. Na religião você acha que ganha o que merece. Agora são várias religiões no mundo, mas religiões não salvam. E também há muitas heresias. E a palavra não diz que até importa que hajam heresias em nosso meio para que os fiéis sejam provados, os sinceros no caso, né? Mas nenhuma religião leva a Deus. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Portanto, ele é o único caminho a Deus. A religião não é o seu caminho que vai te levar a Deus. Somente Jesus pode levá-lo até o Senhor. Mas existe sim uma religião verdadeira e ela está em Tiago 1, versículo 27. Para Deus o Pai, a religião pura e verdadeira é esta: ajudar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e não se manchar com as coisas más deste mundo. O que são as coisas más deste mundo? Pecado. A imoralidade sexual. A mentira. Todas as obras da carne. Essas coisas são inimizades com Deus e, portanto, aqueles que são resgatados e que agora são amigos de Deus já não podem mais praticar esse tipo de coisa. Agora você deve estar me perguntando, mas o que isso tem a ver com crise existencial? Bom, isso tem tudo a ver com crise existencial porque nós fomos criados para a glória de Deus. Essa é a nossa função. Nós fomos criados para ter acesso ao coração do Pai, para viver uma relação íntima de amor, de verdadeira intimidade com Deus, de compaixão e amor com o nosso próximo. Sabe, já ouvi falar que quando você faz o bem a alguém, a alma fica tão limpa. Isto é, a alma fica tão leve, tão suave. Porque nós nascemos para isso. Nós nascemos para a vida, nós não nascemos para as obras das trevas. E qual que é o fruto do adultério? Eu pergunto a você. Qual que é o fruto da imoralidade sexual? Qual é o fruto de todas as coisas más que aqueles que estão no mundo praticam, se orgulham disso? O fruto de tudo isso é a morte. E você não precisa ir muito longe. Por algum tempo essas pessoas vão se enganar dizendo que estão bem e estão vivendo suas vidas, mas vai chegar um momento que elas vão cair na real e entender que o que elas estão fazendo é um próprio suicídio. Então quando você vem para Deus, e eu sei porque eu estava no mundo e eu passei por muitas coisas no mundo, e eu nunca encontrei paz e conforto e nem significado para minha própria existência nas coisas do mundo. Mas quando eu encontrei Jesus, eu finalmente encontrei paz e finalmente fui tirado daquela crise existencial em que eu vivia. Porque tudo já nos foi dado de graça por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. A fé não é uma moeda na qual você compra coisas de Deus. A fé é uma mão que alcança os presentes que Deus tem para nós. E Deus tem vida em abundância. Ele tem paz e ele tem um significado para você. Quando você crê em Jesus Cristo, que você se transforma em filho de Deus, você agora tem uma identidade. E a identidade é algo extremamente importante em uma crise existencial, porque a crise existencial morre e você ganha vida. Eu volto daqui a pouco com os comentários finais. Então hoje nós aprendemos sobre algumas coisas que nos levam à crise existencial e também podem nos manter nela. E uma dessas coisas é a falta de uma identidade. Quando você não sabe quem você é, então você não tem sonhos nem objetivos. E eu não estou priorizando aqui os sonhos materiais. O maior sonho que todos nós devemos ter deve ser alcançar o fim da nossa fé, que é viver eternamente com Jesus Cristo no mundo vindouro, que é muito melhor do que este mundo, onde não vai haver mais morte e, consequentemente, também nem dores, nem percas. Todas essas coisas vão ficar no passado e nós não nos lembraremos mais delas. Jesus nos disse que isso seria como a mulher, quando está perto de dar à luz, ela sente dores, mas depois que dá à luz ao menino, ela não se lembra mais das dores, porque a alegria de ter nascido um homem no mundo acaba a contagiando mais. Então ela já não quer mais lembrar daquele momento de dificuldade que ela passou. E a palavra também nos diz que nós estamos neste momento agora e a terra sofre as dores de parto. Então toda a criação sofre junto com a terra. Ainda há muitas belezas. Neste momento que eu gravo aqui, eu estou de frente para uma linda árvore e um beija-flor acaba de passar. Então há muitas belezas ainda na terra, mas apesar disso também há algumas folhas secas nessa árvore. Então mostra que há vida, mas também há morte. Mas eu quero falar para você que na eternidade haverá somente vida. Não haverão mais folhas secas, nem árvores mortas, nem doenças, nem pandemia, nem nada dessas coisas, mas sim uma vida eterna de paz e tranquilidade. Nós nascemos para isso, para que pudéssemos escolher se vamos viver perto de Deus por toda a eternidade ou não. Bom, simplesmente quando você entende que você é filho de Deus em Cristo Jesus e que agora você pode chamá-lo de Abba, então isto é, agora que você pode chamá-lo de Pai, então agora você pode ter esperança, porque ele tem planos e sonhos para um futuro maravilhoso, e os sonhos dele não se limitam só a esta terra, mas também à eternidade, ao novo céu e nova terra, junto com todos os outros santos que foram lavados, santificados e justificados no sangue do Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo. Quando você entende quem você é, então a crise existencial pode simplesmente fazer suas malas e ir embora, porque ela não vai mais encontrar espaço dentro de você. E ainda que um dia ela tente voltar, mas se você estiver firme na palavra de Deus, ela não vai ser capaz de derrubar você da verdade, que é Jesus Cristo. Que o Senhor Jesus possa abençoá-lo e transformar nossas vidas a cada dia, para que possamos ficar cada vez mais semelhantes a Ele, pois nascemos para sermos feitos filhos de Deus, isto é, uma cópia de Jesus, em amor, em obediência e em fidelidade, com fé firme em nosso Criador. Que o Senhor também possa renovar nossa fé a cada dia e dar a paz e o conforto que nossos corações precisam nestes momentos de dificuldade que o mundo enfrenta.